Declaro aberta a 42ª Sessão Plenária Ordinária da Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Palma no ano legislativo de 2023. Sessão realizada no dia 5 de dezembro de 2023, terça-feira, com início às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul. Cumprimento os nobres colegas vereadores na presença da totalidade. Cumprimento os servidores desta casa, assessora jurídica Viviana e assessora de gabinete a Cauana. De imediato, passemos à execução da pauta. Eu peço para o secretário vereador Cláudio Miro que proceda à leitura da pauta da sessão.
Sessão realizada no dia 5 de dezembro de 2023, terça-feira, com início às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul. A mesa diretora dos trabalhos da Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Palma, RS, vem divulgar a pauta da sessão ordinária da 52ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura. Leitura da ata. A ata deverá ser analisada e colocada em votação, como prevê o artigo 42, inciso 5º. Se aprovado, se apresentar retificações, serão incluídos na próxima ata. Entrada em matérias em regime de urgência especial não há. Entrada em matérias em regime de urgências não há. Entrada em matérias. Moção de apoio número 03/2023. E projeto de lei municipal número 45, de 4 de dezembro de 2023. Pedido de indicação, pedido de providências, pedido de informações, requerimentos escritos não há. Matérias para discussão. Projeto de lei municipal número 44, de 27 de novembro de 2023. Matérias baixadas para estudos não há. Correspondência e ofício enviado a esta casa não existem. Manifestações dos vereadores conforme interesse.
Obrigado, secretário. Eu peço à assessora de gabinete, Cauana, que faça a leitura da ata da última sessão ordinária.
Ata da 41ª Sessão Ordinária da 37ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura. Aos 28 dias do mês de novembro de 2023, terça-feira, às 19 horas, na sala da Câmara de Vereadores do município de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul, realizou-se a sessão ordinária sobre a direção da vereadora Catarina Petricoski, presidente do Legislativo, e para o trabalho do secretariado, o vereador Cláudio Miro Lico, a presidente que cumprimentou os novos colegas Cláudio Miro Lico, Cláudio Douglas, Andréa César, Chimansky, Leonel Chimansky, Juarez Matiel, Jacqueline Bianchi, Paulo da Lasta e Valentim Cresce, sendo assim vereadores presentes na totalidade. Cumprimentou também a assessora jurídica Viviana, chefe de gabinete de Tiago. De imediato, o presidente pediu ao secretário para fazer a leitura da pauta da sessão, tendo entrada de matérias nesse dia em regime de urgência especial por parte do Executivo, projeto de lei municipal número 43, de 22 de novembro de 2023, que abre crédito especial no valor de R$ 24.000 para a instalação do PCCI junto ao Centro de Convivência e à Escola Municipal, visando a contratação da empresa para a instalação de equipamentos junto a estes espaços públicos. Entrada de matérias, projeto de lei municipal número 44, de 27 de novembro de 2023, que concede incentivos ao produtor rural dentro do programa ProAgri ao produtor rural de Subiesar, no valor de R$ 9.280 para ampliação e automatização do sistema de alimentação para suínos. Em seguida, a presidente pediu ao chefe do gabinete, Thiago, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o presidente abriu espaço para retificações da ata. Não havendo retificações, a presidente colocou em votação, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, a presidente pediu ao secretário para fazer a leitura do ofício número 202 de 2023. Pelo projeto de lei municipal número 43. Após a leitura, manifestou-se o vereador Douglas Andetta, cumprimentando a senhora presidente, nobres colegas e funcionários da casa, pedindo que a presidente colocasse em votação o regime de urgência especial do projeto de lei número 43. Após o pedido, a presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. O projeto para ser apto e colocado em votação. Se fez necessário uma leitura do parecer número 94 de 2023 da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Cidadania, feita pelo vereador César Chimansky, do parecer número 95 de 2023 da Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo, e infraestrutura feita pelo vereador Paulo Galassi. Tendo com os pareceres favoráveis, a presidente colocou o projeto em discussão. Não havendo discussão, a presidente colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 44 que terá baixado o parecer dos vereadores. Dando sequência, não havendo outras matérias a serem deliberadas, em ofícios de correspondências a serem lidas, a presidente abriu espaço para manifestações pessoais dos vereadores. Manifestou-se a vereadora Jaqueline Bianchi, cumprimentando a senhora presidente e novos colegas vereadores e funcionários da casa, dizendo que hoje, enquanto passava o carro de som pela cidade, a gente se dá conta que já é fim de ano e Natal. Ontem, o poder público esteve fazendo um convite bem legal para as famílias fazerem a decoração em suas casas, pensando em embelezar a cidade, sendo positivo para quem está organizando, pois entramos no espírito de Natal, que faz com que a cidade fique mais bonita, elogiando essa iniciativa e com certeza também estaremos aderindo a essa causa. Mas também sugerindo ao poder público que realize algumas outras melhorias que se fazem necessário para brilhantar ainda mais nossa cidade, para que possamos transparecer uma imagem bonita da nossa cidade, limpa e organizada. Dentro algumas sugestões que sejam colocados funcionários à disposição para que possam fazer a melhoria nessas áreas. Estando na Praça da Matriz, no último final da semana, percebe-se que sempre tem muitas crianças brincando ali. Pessoas de fora também, que se faz necessário uma melhoria na areia daquela praça, mexendo areia ou colocando areia nova e uma melhoria nos banheiros para ficar uma coisa bacana para o município. Sabemos que tem dificuldades, mas temos que manter os espaços em ordem. Fazer uma manutenção na cobertura do quiosque junto à praça, pois está uma imagem bem ruim. Também a limpeza de ruas, que tem bastante ervas daninhas por toda a cidade. A vereadora sabe que sempre foi feita a manutenção e como está chegando o Natal e final do ano, que se deu uma atenção especial para esses pontos, para que fique uma imagem diferente da nossa cidade, bonita e limpa, que queremos ter. Também falando da obra da ciclovia, onde temos uma infraestrutura que já está pronta desde a metade de agosto e ainda não foi entregue oficialmente à comunidade. Comentando com a presidente que deve ser entregue à comunidade nos próximos dias, estando mais do que na hora de fazer a entrega dessa obra. Ligar as luzes para que as pessoas possam caminhar com segurança. Onde tem várias pessoas que vão caminhar no exterior e na beira do asfalto, se tornando perigoso. Sempre mesmo com o caminhão da Portugal que bateu no poste, sabemos que são coisas que acontecem, mas colocar isso em um dia também. Uma coisa que chamou a atenção da vereadora caminhando ali há dias atrás é a forma que foram executadas as bocas de lobo, onde eu não tenho muita experiência nesse tipo de obras, mas se andar ali com o meu carro e passar em uma boca de lobo daquelas, vai estragar o carro, achando que alguma coisa de errado aconteceu. Sugerindo que o município tome alguma providência quanto a isso, sinalizando que temos nesse trecho onde foi feito o calçamento com montes de pedras e se alguém chegar a bater ali não tem sinalização nenhuma, sendo importante ter esse cuidado. Dizendo também que na frente da Cotrijal, na medida do possível, que se arrume aquele trecho de calçamento que está bem ruim e bastante tempo na entrada da área urbana na cidade. Estamos indo para o final do ano e que seja feita essa manutenção. Na semana passada, estive fazendo uma visita com algumas empresas do Distrito Industrial Pedro Scout e vemos que umas empresas já estão funcionando, outras estão sendo construídas e a gente vê que o acesso está bem precário, precisando fazer melhorias. Muito se investiu e com certeza vai ser investido mais no distrito, mas precisa dar uma atenção maior, pois não é muita coisa que tem possibilidade de fazer isso, dando uma prioridade para colocar em dia essa infraestrutura que está necessária para que as máquinas e caminhões consigam chegar para o distrito industrial. Não havendo mais manifestações, a presidente devolverá a sessão do dia 28 de novembro de 2023, convidando todos para a próxima sessão do dia 5 de dezembro de 2023, às 19h. Determinando a abertura desta ata, que será assinada juntamente chefe de gabinete com os demais vereadores presentes, plenário da Câmara Municipal de Vereadores do município de Santo Antônio do Pau, Estado do Rio Grande do Sul.
Eu abro um espaço para retificações da ata. Não havendo retificações, eu coloco a mesma em votação. Quem concorda com a ata, permaneça sentado e quem discorda, se manifeste de pé. Ata aprovada por todos. Dando sequência, entrada de matérias em regime de urgência não há. Entrada de matérias em regime de urgência especial não temos. Entrada de matérias. Projeto de lei municipal número 45, de 4 de dezembro de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir programa de estímulo à arrecadação municipal mediante a distribuição de prêmios como meio de auxiliar a fiscalização e melhorar a receita municipal e da outras providências. Moção de apoio número 03/2023, à Associação de Avicultores de Frango de Corte e Postura Rio Grandense, entidade estadual representativa dos avicultores produtores. Pedidos de informações não há, pedidos de indicações, pedido de providências, requerimentos escritos não há. Matérias para discussão. Moção de apoio número 03/2023, que apoia a pauta da carta aberta ao Poder Legislativo e Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, a SICOP, a Associação de Avicultores de Frango de Corte e Postura Rio Grandense, entidade estadual representativa dos avicultores e produtores. Eu peço ao secretário Claudio Miro que faça a leitura da moção.
Moção de apoio número 03/2023. Moção de apoio à pauta da carta aberta ao Poder Executivo e Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul, da ASACOP, RS, Associação de Avicultores de Frango de Corte e Postura, Rio Grandense, entidade estadual representativa dos avicultores produtores. Senhora Presidente, a Câmara Municipal de Vereadores de Santo André do Palma, por meio do autor da proposta, Leonir Chimansky, e dos vereadores abaixo, signatários, vem na forma regimental do artigo 82 apresentar esta moção de apoio perante vossas excelências. Governador do Estado, Eduardo Leite, Presidente da Assembleia Legislativa Estadual, Sr. Vilmar Zanquim, e Presidente da Socop, Sra. Júlia Dias Ottoni, apresentar moção de apoio à carta aberta aos representantes dos Poderes Executivo e Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul sobre a situação dos avicultores gaúchos. A cópia está em anexo.
Esta moção, então, ela vai ser colocada em votação. Eu peço ao relator da comissão, vereador César, para que profira seu parecer.
Parecer número 98/2023, de 5 de dezembro de 2023, da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania sobre a moção de apoio número 03/2023. Moção de apoio à pauta da carta aberta ao Poder Executivo e Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul, da ASACOP Rio Grande do Sul, Associação de Avicultores de Frango de Corte e Postura Rio Grandenses, entidade estadual representativa dos avicultores produtores. Relatório. Quanto à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, entendemos que o mesmo preenche os requisitos estabelecidos na legislação federal e municipal. Parecer favorável.
Tendo parecer favorável, eu coloco em discussão a moção 03/2023.
Cumprimento, senhora presidente, nobres colegas vereadores, assessora jurídica Bibiana, a servidora desta casa, Caona. Primeiramente, quero parabenizar o apoio dos nobres colegas vereadores em colaborar nesta moção de apoio, né? E como eu, mentor desta moção de apoio para a Associação de Avicultores do Estado do Rio Grande do Sul e principalmente para os apoiadores do nosso município, avicultores. A gente sabe que é uma cadeia produtiva muito importante para o nosso município, para a arrecadação do orçamento, onde o município possa, em cima dessa arrecadação, investir em obras, saúde e educação. E todos nós temos sabendo que hoje a cadeia produtiva de frango ela está em decadência. Temos incentivo do poder público nos PROAG, para a construção desses aviários. No passado foram contribuídos muito e a gente sabe que muitos produtores estão com dificuldade de manter esse projeto. Então, com essa moção de apoio, juntamente com vocês, colegas, eu acho que cabe o Estado, a Assembleia Legislativa, mobilizar o movimento perante a associação para discutir um plano de trabalho juntamente com as integradoras para poder regulamentar e contribuir com os produtores do nosso município e também do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu sou a favor desta moção e peço a colaboração de todos os vereadores para esta moção. Era isso, senhora presidente.
Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça sentado e quem discorda, se manifeste de pé. Moção aprovada por todos. Temos também o projeto de lei municipal número 44, de 27 de novembro de 2023, que concede incentivos ao produtor rural dentro do programa ProAgri e da outras providências. Eu peço ao secretário que faça a leitura.
Ofício número 207/2023. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Pelo presente, estamos enviando para apreciação e votação pela Câmara Municipal dos Vereadores Santo Antônio do Palmo o seguinte projeto de lei. Projeto de lei municipal número 44, de 27 de novembro de 2023, que concede incentivos a produtor rural dentro do programa ProAgri da Outras Providências. Sendo o que tínhamos para o momento, nós colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Erônio Trentini, prefeito municipal em exercício. Artigo 1º. De acordo com a lei municipal número 13.96, de 31 de agosto de 2017, decreto municipal número 373, de 28 de dezembro de 2021, e alterações posteriores. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivo financeiro com a finalidade de automatização do sistema de alimentação de suínos, junto à propriedade do produtor, de acordo com o projeto apresentado pelo produtor. Artigo 2º. Os incentivos a serem concedidos pelo município ao produtor rural consistem em auxílio financeiro, R$ 9.280,00, com a finalidade de ampliação de automatização do sistema de alimentação de suínos, junto à propriedade do requerente. Artigo 3º. Os incentivos previstos no artigo 2º destinam-se ao produtor rural Luiz Subiezac, CPF número 124.357.240.04. Artigo 4º. São obrigações do beneficiado a implantação do projeto apresentado no prazo máximo de 180 dias, geração de emprego e permanência com a atividade do município pelo período mínimo de 10 anos, retorno em faturamento ao município no período máximo de 5 anos dos investimentos concedidos. Artigo 5º. Em caso de não cumprimento de algum dos critérios que serviram de parâmetro para a concessão dos incentivos, o beneficiado deverá fazer a devolução do montante recebido referente ao critério que descumpriu, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, tendo por base a data de repasse dos recursos. Artigo 6º. O produtor rural deverá apresentar anualmente o talão de nota fiscal do produtor, para que seja levantado o valor das notas emitidas, a fim de comprovar o retorno propiciado pelo investimento feito. sendo que a não apresentação no período fixado pela municipalidade acarretará na devolução integral do valor recebido, devidamente corrigido. Artigo 7º. A não realização das obras, os gastos efetuados em desacordo com o projeto, a não permanência pelo período mínimo de 10 anos ou a não aprovação da prestação de contas acarretará aos beneficiados a obrigação de devolução imediata dos recursos recebidos, acrescentado juros de 1% ao mês e correção monetária conforme o Código Tributário Municipal. Artigo 8º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal da Agricultura e da Secretaria Municipal de Obras. Artigo 9º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Palma, RS, aos 27 dias do mês de novembro de 2023. Justificativa. Pelo presente, estamos enviando para apreciação e votação pela Câmara Municipal de Vereadores de São João do Palma, RS, projeto de lei municipal visando a concessão de incentivos a produtor rural dentro do programa ProAgri. Através do programa, o município tem por objetivo incentivar projetos agropecuários que visem a geração de trabalho e renda do homem do campo. O projeto ora encaminhado refere-se à concessão de incentivo, que consiste em auxílio financeiro com a finalidade de automatização do sistema de alimentação de suínos. Após a emissão do parecer da comissão responsável em analisar os projetos de construção e investimento, estamos enviando o projeto de lei, concedendo ao interessado os incentivos descritos no mesmo. Com a implantação de mais este projeto, estar-se-á garantindo a permanência das pessoas no meio rural, a geração de emprego e renda e de impostos para o município. Também enviamos anexo ao projeto cópia da documentação apresentada pelo produtor ao Poder Executivo nos termos da legislação pertinente e o parecer da comissão em atendimento à Lei Municipal nº 1396, de 31 de agosto de 2017 e o Decreto Municipal nº 373, de 28 de dezembro de 2021. Sendo que tínhamos momentos, subscrevemos ansiosamente Herônio Trentin, prefeito municipal em exercício.
Este projeto também ele vai ser posto em votação. Então eu peço aos relatores das comissões, vereador César e vereador Paulo, para que profiram seus pareceres.
Parecer número 96/2023, de 28 de novembro de 2023, da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania, sobre o projeto de lei municipal número 44, de 27 de novembro de 2023, que concede incentivos ao produtor rural dentro do programa ProAgri e da outras providências. Relatório. Quanto à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, entendemos que o mesmo preenche os requisitos estabelecidos na legislação federal e municipal. Parecer favorável.
Parecer número 97/2023, de 28 de novembro de 2023, da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle Externo e Infraestrutura, sobre o projeto de lei municipal número 44, de 27 de novembro de 2023, que concede incentivo ao produtor rural dentro do programa ProAgri e da outras providências. Relatório. Quanto à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, entendemos que o mesmo preenche os requisitos estabelecidos na legislação federal e municipal. Parecer favorável.
Após os pareceres favoráveis, eu coloco em discussão o projeto de lei 44/2023. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça sentado e quem discorda, se manifeste de pé. Projeto aprovado por todos. Matérias baixadas para estudos. Temos o projeto de número 45, que permanecerá baixado para estudo dos vereadores e será apreciado nas próximas sessões. Correspondências e ofícios enviados a esta casa não temos. Neste momento, eu abro um espaço para manifestações dos senhores vereadores.
Senhora Presidente, nobres colegas, funcionários aqui desta casa, gostaria de me manifestar hoje, na verdade, questionando os colegas se sabem me informar ou se também, como eu, vocês não têm conhecimento. E aí, claro que se não tiverem conhecimento, né, a gente busca esse esclarecimento junto ao Poder Executivo sobre a questão das redes de abastecimento de água no interior, né? Nós sabemos que está sendo começado, né, a ser feito as bases do asfalto. E vejo na nossa região lá que já está bem avançado, né, com a base, enfim. E a minha dúvida é a seguinte: se com a construção do asfalto, ela se torna mais difícil de tu fazer a manutenção nas redes, né? Até porque a rede hoje existente lá naquela região, ela está no meio da via, até porque foi alargado, né? Ela vai acabar ficando no meio da via. E com isso, a rede também ela já tem em torno de uns 25 anos, então já está com várias manutenções, vários reparos feitos, enfim. E a minha dúvida é justamente se será construído o asfalto sob essa rede, né? E aí, neste caso, tendo algum problema, né, de arrebentar algum cano, alguma coisa, vai ter que arrebentar o asfalto para poder consertar. Ou se vocês sabem, e aí para a gente também explicar, né, para a população, se vai ser construída uma rede nova ali numa lateral do asfalto, enfim, como é que vai ser feito nesta situação. Né, também quero colocar assim que nós tivemos lá na região, né, a gente sabe que quando se trata de obras e mexer com terra, tem toda uma situação, né, da questão das chuvas e barros, né? E tivemos esse problema lá bem, bem acentuado, assim, nesses dias, que foi mexido lá com a terra e choveu bastante, e é uma localidade de bastante tráfego intenso, assim, de caminhões e veículos lá. Então, claro, a gente sabe, em outros momentos já conversei também com o secretário de obras, ele me disse, calma, Jaque, que para ficar bom tem que passar por isso. Sim, eu sei, eu entendo. Né? Mas lá na nossa região a gente tem assim quatro saídas, né? Daquele local onde está sendo feita as obras. Né? Então, que sugiro e até sugeri também para o vice-prefeito que esteve aqui, que deixem pelo menos um dos acessos em boas condições para a gente poder estar deslocando funcionários, né? E também deslocando caminhões de ovos, de ração e de tudo mais que passa por lá, né? A gente tem granjas de aves, de suínos lá, tem bacia leiteira também. Então, assim, que bom, né, que está sendo construído, que bom que tá, né, que a gente está desenvolvendo, mas também sugiro, né, que tratem assim como uma manutenção preventiva, né? Ah, tem previsão de chuva, vamos deixar um caminho, né, para a gente poder passar em boas condições. Então, era isso, senhora presidente.
Cumprimento, senhora presidente, nobres colegas vereadores e funcionários da casa. Só gostaria, senhora presidente, de fazer um pedido de informação verbal. Aqui hoje até acho que todas as bancadas foram notificadas pelo que o Estado mandou pela Defesa Civil um valor de R$400 mil para o município, para atender, eu acho que as furadas e coisas do município. Que bom que o Estado está preocupado e ajudando os municípios. Mas o meu pedido de informação seria sobre as cestas básicas da Defesa Civil que foi, acho que 3 meses atrás, foi distribuído para a população. Se a senhora consegue trazer para nós um relatório, como é que foi o critério da escolha das pessoas e quem foram as pessoas beneficiadas. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado.
Não havendo mais manifestações e não existindo matérias para serem apreciadas, dou por encerrada a sessão do dia de hoje e convido a todos para a próxima sessão, a ser realizada no dia 12 de dezembro de 2023, às 19 horas, aqui nesta casa. Dou por encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Amém.